de ano, né, menino?
Exatamente.
É. Opa. Mais um ano que se vai, mais um ano que entra. E você sabe que todo fim de ano, tem eu lembro de uma coisa, cara.
Papai aquele... Noel?
Não.
Conta pra gente, Guilherme.
Aquele velho seu fudido que decide no dia 31 ir pra Praia Grande pra ver os fogos de artifício. Cara, eu fico impressionado. Todo ano vai ele, a mulher, os dois filhos, a sogra gorda, naquele Uno, duas portas sem ar-condicionado.
Levando um isopor, né?
Levando isopor e colchão. Que como eu já disse uma outra vez, se você tá levando colchão numa viagem, é porque tua expectativa de entretenimento é muito merda, cara. Mas vai
ele. Opa, mas peraí. Nós levamos colchonetes pro Rio de Janeiro.
Quando você tem 20 anos e tá indo com outros 4 cuecas de ônibus pro Rio de Janeiro, é sempre divertido. Quando você tem 48, mora num puxadinho atrás da sogra, tem uma sogra gorda, uma mulher baranguenta, dois filhos catarrento, um mundo, duas portas, 82 sem ar-condicionado, e há 25 anos você tenta ir pra Praia Grande ver os fogos e não consegue porque você é fudido e só pode sair no dia 31 depois do almoço. Meu amigo, desiste, você não vai ver. E aí todo ano é a mesma coisa. Aí vem o Fantástico lá à noite, e aí olha de novo os caras que tentaram chegar pra ver os fogos na Praia Grande e não conseguiram. Vai lá de novo, seu fudido. Aê, Zeca, aê, seu fudido, como é que você tá? É, esse ano tamo bem, ó. Chegamos no quilômetro 42. Mais 10 anos a gente chega.
Ó, eu acho que no fundo tem uma rede de pessoas que combina. E na verdade o objetivo real deles é passar a virada
na serra, né?
Na serra, exatamente, cara. Deve ser alguma coisa assim, do tipo, e eles confraternizam. Você pode ver que se você descer ali andando a pé, você vai ver que às vezes tem uma galera ali que já tem mesa entre os carros, assim, eles já levam tudo isso porque eles já combinaram antes. Você tá entendendo?
Pode ser, na verdade o errado sou eu achando que eles querem chegar na praia. Quando
exatamente.
O objetivo real deles, na verdade, era ficar parado ali.
Cara, se fosse pra ver fogos de artifício, a galera fica assistindo pela Globo lá, assistindo a Copacabana, que é uma beleza.
E aí conseguiu ver o mundo inteiro.
Você por acaso já...
A Praia Grande.
Você já assistiu, já passou o ano novo, preso no trânsito ali. Pensa só, se você fosse a menina que opera lá o caixa do pedaço, se não fosse por esse pessoal alegre e divertido, o que, que seria da noite dela? Longe da família, dos amigos.
Então a vida da operadora de pedágio, o ano novo da operadora de pedágio depende do fudido que vai tentar e falhar e ver a queima de fogo na Praia Grande, é isso?
A alegria dela, claro, é essa.
A alegria dela, exato, é ver o cara falhar.
Exato.
Ela vê o cara passando outros 50. Puta, esse cara não vai dar nem mais 10 metros, ele não vai passar o guichê.
Ano após ano, ela torce por isso.
Puta vida.
Os caras fazem aposta, sabe, bolão? Passou pelo pedágio e fala, esse daqui vai quebrar ali na frente, não, esse daqui vai dar mais uns 3 km, não, esse aqui vai quebrar.
Meu amigo, qualquer viagem que você tá disposto a fazer 12 horas pra andar 80 km, acredite, é uma furada.
Isso eu concordo.
Pra você chegar na Praia Grande, não ter água, não ter luz.
É isso que se ele chegar, exatamente.
Você sai da civilização pra ir pra um lugar onde não é uma civilização, pra você presenciar um momento onde jogam fogos de artifício no ar e você ter que voltar pra civilização e encarar mais 12 horas ou mais pra você voltar pra sua casa, cara.
Exatamente. Resumindo então, olha, se depois de 12 horas desse martírio de ficar parado num carro, sem ar-condicionado, sem vento, porque não venta, com a sogra gorda, aquelas asinhas de frango e a farofa, aquelas duas crianças berrando que querem ir pra praia, você conseguir chegar na Praia Grande, você vai ficar sem luz, sem água, sem opção de entretenimento, você não pode nem entrar no mar, porque é poluído, pra voltar pra mais 12 horas.
E detalhe, é poluído com frango e pedaço de sobra de comida do pessoal do ano passado, né?
Na hora que criança, tem um inferno, né? Porque criança entra no carro e ela entra no modo automático e ela fica assim, né? De 3 em 3 minutos. Pai, já tá chegando.
Ah, mas dá pra entender, criança. Dá pra entender, criança.
E agora?
Porra, a criança tem um mínimo de senso de fudido pra falar que, porra, pai, tamo no Uno, duas portas. A gente está chegando, pai. Eu não estou suportando mais, pai. Por favor, estamos chegando, pai? Dá pra entender porque a criança quer chegar rápido.
Ela não quer brincar na praia, ela só quer se livrar daquela situação de merda que o pai obrigou a ela.
É descer do carro logo, né?
A criança só tá implorando pra sair daquela situação, entendeu? A criança é sincera.
Que isso acabe.
Depois o filho cresce e não quer ir viajar com os pais, não sabe por quê, né?
Não, mas quando o filho cresce, ele já vai ter comprado uma EcoSport, né, segunda mão, aí vai falar pros pais, não, entra no meu carro, blá, blá, blá. Aí o pai fudido fala, não, vem no meu Uno, filho, e relembrar os bons tempos.
Mas como é de segunda mão, azar. O motor aquece, o ar não pode ligar, porque é 1.0, se ele ligar, ele não consegue fazer.
Bom, galera, Eu sou o Tio.
Eu sou o Arthur.
Eu sou o Danilo.
E eu não viajo em feriado prolongado.
Bom, galera, hoje estamos aqui para fazer uma pequena retrospectiva do ano que está acabando, 2014. Falar um pouco do que nós esperamos aí para algumas coisas de 2015. E falar, como sempre, coisas que não tem nada a ver com o assunto pelo qual nós estamos aqui. E vamos começar o quê, galera? Vamos falar um pouco de cinema?
Vamos. Cara, eu só acho impressionante a quantidade de gente que morreu esse ano, cara. Caralho, o Oscar tem reservado praticamente um minuto ou dois minutos para fazer uma memorial das pessoas que morreram esse ano. No último Oscar foi 5 minutos, cara. É absurdo a quantidade. Parece que a morte resolveu e falou, não, eu vou pegar o segmento do cinema esse ano, porque já foi do futebol ano passado, já foi da filosofia o outro ano, tá sobrando cinema.
É filosofia?
É, cara, teve um ano aí que morreu o filósofo lá da compa.
Mas Platão não sei, mano. Faz tempo já, cara.
É, não, então. Não, o filósofo moderno, né, caralho?
Eu não acompanho o cenário de filosofia atual, então eu não sei quem
sou. Nem eu, cara, mas eu fiquei sabendo. Eu fui atrás no Wikipedia. O Wikipedia me dá várias informações verídicas.
Você abriu o link de quem morreu em 2015, é isso? Em 2014. Isso.
Eu joguei filósofos morreram em 2014. Uau. No Wikipedia. Parece ser confiável.
Em português ou em inglês?
Ah, tava em romeno, cara. E daí eu pedi pra traduzir pra...
certeza então... que tá correto, cara. É certeza que tá correto. Até porque eu acho que só deve ter filósofo moderno lá na Romênia mesmo.
Pois é. É, o que eu ia perguntar. Se eram os filósofos romenos ou os mundiais que haviam morrido em 2014.
É, também, porque se for romeno, pode ser uma perseguição. É, pode ser perseguição política. É.
Não. Era só os romenos mesmo. Eu achei importante divulgar que os romenos morreram.
Oh, então acho que nós já que nós puxamos esse assunto, a gente podia começar falando aí sobre quem bateu as botas aí nesse ano de 2014, né?
Então, primeiramente, eu gostaria de prestar uma pêsame a todos os filósofos. Então, primeiramente, gostaria de fazer meus pêsames a todos os filósofos romenos que morreram durante esse fatídico ano de 2014.
Três pratos de trigo de trigo. Vamos lá, de novo.
Vamos fazer uma salva de tiros mental. Isso foi aquela arminha do Star Wars, né, cara?
Eu não gosto de falar de quem foi, descansa em paz. Não vamos ficar fazendo os caras se revirar no caixão, né, coitado.
Cara, ano morreu quem nunca tinha morrido antes, né?
Isso é verdade.
É, pô, fatídico isso.
Exato. Você vê, mano, os caras que nem morreram estavam mortos hoje.
Ó, mas ó, eu vou falar
nenhum ressuscitou, isso que é o pior.
Nenhum.
Nem quem fez Jesus Cristo.
Teve um que ressuscitou, cara.
Quem?
O cara lá, o doleiro, ele tinha morrido lá um dia antes da eleição, no dia seguinte ele já tava ressuscitado.
Ressuscitado, cara.
Ele foi melhor que Jesus, porque ele ressuscitou no primeiro dia, não foi no terceiro.
Ah, tá. O doleiro não faz parte da parte do cinema, mas...
É, não. Nem é filósofo romeno.
Mas, ó, eu tenho um nome que eu tenho certeza que um de vocês vai criticar pra caralho, velho. Que morreu e fez, vai fazer muita falta no cinema.
Lá vai você com a porra do Robin Williams.
Aí, ó, viu? É o Robin Williams,
cara. É verdade,
cara.
O Robin Williams morreu esse ano.
Ah, cara, morreu o Robin Williams, morreu o Super Mario lá, como é que ele chama? O Bob Hoskins.
Morreu o Paul Walker.
Que não tem nada a ver com o Moonwalker,
mas... Esse fará falta. Esse
então,
vai fazer falta.
Ele não vai fazer muita falta, porque já estão planejando fazer o Velozes Furiosos 8, né? Que é depois do 7 que vai ser lançado no
começo. Que bom, cara, porque se fosse depois do 9, eu ia ficar preocupadíssimo.
Ele não tem nada a ver com o Walker, nem com o Skywalker, né?
Não, com o Skywalker tem, cara. Eu só não sei a relação, mas é capaz de ter.
É, morreu o Philip Seymour Hoffman.
Essa foi uma perda, hein?
Cara, esse cara fazia cada papel bom, né, cara? Parece que ele selecionava os papéis que ele ia fazer, cara.
Parece que todo ator faz isso, cara.
Não, tem alguns atores que estão desesperados.
O Nicolas Cage não faz, cara.
Não, cara, calma aí. É ele que seleciona. Se ele não tem filtro, é outra coisa. Mas ainda é ele que selecionou. Quando o Universal chegou pra ele, olha só, vamos fazer o filme do Motoqueiro Fantasma. Ninguém falou assim, ó, Nicolas Cage, você vai fazer. Ele falou, não, vamos, por favor, é só o que eu quero.
É, o Nicolas Cage, o negócio do Motoqueiro Fantasma, o Nicolas Cage quis fazer, porque ele era fã de quadrinho, ele queria fazer um filme de herói.
Sim.
Logo no início. E sobrou o Motoqueiro Fantasma.
O sobrenome Cage, ele adotou por causa de quadrinhos, né? Do Luke Cage.
Igualzinho.
Tanto que ele queria fazer também o Super-Homem, né, cara?
É. Ele queria fazer o Luke Cage também. A Mulher Maravilha. Quando viraram e falaram, pô, o Ben Affleck vai ser o Batman, eu sou um Batman muito melhor.
Cara, se o Ben Affleck pode ser o Batman, o Nicolas Cage pode ser a Mulher Maravilha tranquilamente.
Mas vocês viram que o Christian Bale, ele declarou que ele está com ciúmes do Ben Affleck sendo o Batman.
Olha,
né?
eu vou ser
muito sincero. Porque é uma frase muito estranha, né? Estou com ciúmes é de fuder.
Eu acho, eu vou ser muito sincero, o Ben Affleck vai ser o melhor Batman de 2015, cara. Vocês podem ter certeza.
O pior, que não é nem pra 2015,
não,
né?
Porque não, o filme é pra 2016. Mas eu sou o único cara que falei, putz, Ben Affleck, mas vamos lá, vamos dar uma chance pra ele. Fui o cara que não critiquei ele.
Realmente, você foi o único cara que falou, vamos dar uma chance pro Ben Affleck.
Além do diretor, né?
É, quem faz o...
Que ele, é o Ben Affleck, né?
Quem faz uma cagada por conta de Demolidor, mano, não vai querer cagar de novo no Batman. É o Batman, uma coisa cagar no Demolidor.
Eu tô com o Danilo, mas
cara,
eu pensei assim.
O cara foi indicado pro Oscar por direção, não sei o quê. O cara não vai, cara. O cara não vai jogar lixo a carreira dele. Depois dele, ele pode estar na Cracolândia lá, ninguém vai pegar ele depois.
Na Cracolândia é foda.
Não. Mas... cara, eu vou te falar assim: eu acho que ele vai fazer um ótimo Bruce Wayne. Mas
isso
não
vai
um bom Batman.
E eu acho que é o foco do filme. O foco do filme vai ser muito mais Bruce Wayne,
cara,
do que Batman.
Não vai. Você sabe por quê? Não vai, cara. O filme é só Batman. Você não vai ver o Bruce Wayne nesse filme.
Ele vai ter uma cena rápida indo encontrar com o Lex Luthor, provavelmente, porque já falaram que tem essa cena.
É o filme da Liga da Justiça, cara. E ninguém na Liga da Justiça tá nem aí pro Bruce Wayne. Eles querem o Batman.
Não é ainda o filme da Liga da Justiça.
Esse é o filme da Liga.
Não.
É, cara.
É o pré-Liga.
Não é. É pré-Liga.
Pré-Liga, cara. Pra mim.
Não, pré-Liga, então, porra. É o filme que é o filme de ligação pro filme da Liga.
Quem cara, disse que o Batman tá na Liga?
Péssima.
O Batman pode não estar na Liga. Ele pode criar
filme de ligação
Batman.
Pro filme da Liga.
É o cara, filme ele que é o... vai ligar a Liga.
Três Tigres Tristes, né?
Não, mas é verdade, cara. Esse é o filme que vai fazer a construção pro filme da Liga da Justiça.
E outra coisa que eu li, eu falei, não, é verdade. Depois de tantos anos, ele é o primeiro Batman queixudo. Né, o Batman.
É, cara. Sabe outra coisa que eu vi também?
Peraí.
Não, é verdade, porque eu vi uma outra coisa. Depois de muitos anos, ele é o primeiro Batman sem talento, que nem o Adam West.
Caralho. E todo mundo gosta do Adam West.
Mas é pela galhofa.
Exatamente.
Ah, então então já entendi.
Nós vamos... Vai ser galhofa.
Então, ok, se cada cena de soco tiver o pum, pau,
aí você aceita ele
aí
como
eu
Batman.
Aceito. Aí ele, puta... Pode ser Ben Affleck de Batman, você pode ter o aquele amigo dele também sem talento de Robin.
Não.
Você pode ter o Nicolas Cage.
Aquele amigo sem talento é foda.
Você pode ter até o Nicolas Cage de Mulher Maravilha, que tá valendo.
Cara, nós vamos ser uma Robin.
É, vai ser uma Robin, isso é interessante.
Então, puta,
cara.
Põe o Matt Damon de fazendo a Robin.
Nada, ô Guilherme, então tá pensa no combo,
o James
cara.
Franco vai ser a Robin.
Isso, James Franco, cara, de Robin. Isso que eu tô assistindo hoje na televisão, passando.
O vilão de Lex Luthor, sabe quem a gente podia pôr? Que uma pena que morreu. É. Mas podia pôr o gênio lá do Aladdin.
Robin Williams.
O Robin Williams. De Lex Luthor.
Que, se eu não me engano, também esse ano, falando em Lex Luthor e morte, morreu o Lex Luthor dos filmes originais também. Dos filmes originais é ótimo. Do filme do Super-Homem.
O filme do Superman, tá bom.
O filme do Superman, é. Morreu, acho que esse ano também.
Eu não faço ideia de quem seja, cara.
Ou ele morreu faz muito tempo e eu descobri que ele morreu esse ano.
Eu acho que foi isso mesmo.
É isso que eu ia falar, cara. Eu acho
Wikipedia.
Que, eu acho que esse filme... Acho que ele já morreu faz tempo e você...
IMDB?
É o que eu tô fazendo IMDb. Agora.
Enquanto vocês procuram, eu vou perguntar pra IMDb. Vocês. Não tem muito a ver com cinema, porque esse cara não fez muito cinema.
Chaves?
Mas...
Chaves
não.
Morreu.
Gene Hackman.
É, o Chaves morreu. Isso é triste pra caralho, cara. Mesmo porque eu
Chaves,
também não lembro...
Dá pra gente fazer um programa inteiro do Chaves. Então acho que é besteira a gente falar do Chaves esse ano.
Tá, senão... mas merece manter só o...
Não, mas
só
eu vou pelo... Nós temos
menção honrosa aqui no...
Aqui, porque...
É, Carlos Bolanhos,
claro.
É foda, cara.
É Ricardo. Ah, não, é Carlos, não é Carlos.
Carlos
Roberto, mano.
É Roberto, seus malucos.
É, eu falei, você falou Carlos. Eu falei,
cara,
é Carlos,
eu invento o nome se eu quiser, tá?
Ele era meu amigo, era chato, eu sempre chamei ele de Carlos,
eu de
tá
Carlos.
Tudo bem, né? Cara,
então, não,
IMDb,
cara,
o Jimmy
só
Hackman
um segundo,
tá vivo, viu?
É isso que eu ia falar, o Jimmy Hackman não morreu.
Acabou junto com
um. Mais um que nós matamos.
Eu espero que ele morra amanhã, só pra gente ter que refazer esse programa.
Está lançado o Roax do Jimmy Hackman.
É, tá na minha lista, tá na minha Death Note ele.
Junto com o Ferrino.
O Pelé também tá vai não vai, né, esse ano.
Não,
é, cara, melhor a gente nem falar que quando a gente gravou, a gente não sabe se o Pelé já foi esse ano.
É.
Mas ele tá pegando, galera.
Até a data da gravação desse podcast, o Pelé se encontra vivo, tal como o Jimmy Hackman.
É. Não sabemos o momento do lançamento, mas se houver alguma alteração nisso, a gente faz
uma errata. A gente faz uma errata.
Deixa eu perguntar pra vocês, vocês chegaram chegaram a assistir O Maluco no Pedaço?
Sim. Vocês
saberam que o tio Phil morreu, cara?
Sim,
foi...
morreu.
Sim, foi.
Porra, eu fiquei tristaço com isso, cara. Mesmo o cara não fazendo nenhum filme que eu me lembre, assim. Porra, só de ver as, só de ver as reprises no SBT, eu ficava triste de ver a porra do tio Phil, cara.
Não, diferente.
Ah, porra, ele era um tio também, cara. Porra, eu imaginava ter um tio Phil. Ia ser muito legal, cara.
Ficar gritando, tio Phil morreu.
Porra. Porra, que delay é esse, cara? Ou ele viajou no futuro e voltou pro passado e falou assim: caralho, tio Phil morreu.
Ele era o dublador do Demolidor dos desenhos da Tartaruga Ninja.
Destruidor, cara, não é Demolidor.
Destruidor. É que eu tô com o Ben Affleck na cabeça.
Você tá sonhando com o Ben Affleck?
Tô sonhando.
Você vê, o Danilo sonha. O mundo inteiro tem pesadelo.
É o conceito. Eu vou assistir esse filme 3 vezes só pra me torturar. Afinal, esse filme estreia quando? Ano que vem, né?
Não, 2016, cara.
Ah, é que na verdade, sim, eles não
era
querem cometer 2015, a cagada.
E jogaram pra 2016 pra não competir com Vingadores.
Vai comprar Vingadores e Star Wars, né?
Ainda tem Star Wars.
Ainda tem Star Wars. Aí os caras me apresentam uma bosta de filme, então eu vou falar mais um pouco. Aqui, pra que ferro é? O ano tava tão bom.
Marvel vem com Vingadores. A Disney com Star Wars. Eu tenho
a Disney vem com Vingadores.
É, a Disney vem com Vingadores.
A Disney também vem com Vingadores, né?
A Disney vindo com Vingadores e Star Wars e eu me sobrou um Ben Affleck.
É que todo o resto tava ocupado nos outros filmes, né?
Você vê, mano, aí outra coisa também. Os caras estão fazendo esse filme faz tempo, mano. Vão fazer esse filme mais longo em período pra gravação, edição.
Mas, cara,
do
ele
que o próprio
parar.
Star Wars, mano.
Ele, ó, presta atenção, ele precisou parar. Primeiro porque o Ben Affleck se arrebentou.
É, também teve essa.
Aí eles tiveram que dar lá suplemento alimentar pra Gal Gadot pra ela ganhar um pouco mais de sustância de no corpo. Pra
cara,
ser
eu quero fazer um parênteses rápido aqui.
Mas ela é forte já, mano.
Eu ponho tanta fé no Ben Affleck que eu acredito que até o Momoa lá vai ser um bom Aquaman.
Não, esse vai.
Momoa
esse
é foda,
cara,
né,
vai.
Cara? Parece apelido esse de cara... namorado, né, velho?
Momoa. Mas esse cara aí, ó, de boa. Eles quiseram colocar um cara fudidão pra Aquaman. O cara é paulera, mano. Esse cara,
cara
é o Conan.
Ele vai ser o primeiro Aquaman com maquiagem que não sai na água, né?
Ele é o primeiro Aquaman do mundo, cara.
Porque vocês já repararam que ele tem aquela tatuagem lá de definitiva no olho, né?
Aham. Uhum.
É? Lápis no olho, é.
Eu achei que era só lápis mesmo. Achei que era o cara vai.
Mas é legal,
não sei, cara.
Cara.
Se não for, se for só lápis, ele vai ser o primeiro Aquaman com tatuagem, com maquiagem que não sai na água, né?
Não, para tudo. Agora. Põe a vinheta daquele programa daquela rede global lá.
Você cara, sabe não que é essa que é a vinheta
eu.
Que vai ficar, né?
Não fui
colocar.
Eu.
Não fui eu.
Qualquer coisa foi o Danilo que fez,
não
velho. A gente
foi
a culpa dele.
Em minha defesa, eu hoje ainda não fiz nenhum efeito sonoro.
Fez, cara, da arma.
Não, sério. Tá. Vocês sabiam que o canarinho da Praça Nossa morreu? Sabia.
Morreu.
Putz, cara. Eu tô ficando louco, cara. Eu tô vendo aqui um vídeo de 56 segundos. Onde
da
várias pessoas.
Dele?
Não.
Dele?
Ia ser tenso. Não, mas é o vídeo que passa as pessoas que morreram esse ano, né, cara? Então, tipo, eu tô vendo algumas aqui e o canarinho eu não sabia, cara. Porra,
morreu,
que merda.
Morreu o canarinho. Morreu muito.
Melhor a gente até mudar de assunto, porque, porra, cara, se eu ficar vendo as pessoas que morreram esse ano.
Acho que já deu, né, da gente falar das pessoas que morreram.
Não, uma mais. Que morreu aqui. Que eu não sei se vocês sabem. O cara que fazia o Sr. Miyagi.
O Pet Morita?
É.
Pet Morita morreu esse ano, cara. Pet Morita morreu. Já
morreu faz uns 2 anos, cara.
É, cara.
Ó, então minha fonte tá muito equivocada. Porque tá escrito aqui no post. Atores que morreram e você não sabia. 2014. É verdade. Eu acho que a sintaxe tá errada aqui. Pode ter uma
cara,
vírgula aqui.
Pet Morita morreu em 24 de novembro de 2005.
É verdade,
tá 10 anos atrasado.
Nossa, agora que eu vi aqui. O ator Pat Morita viveu o Sr. Miyagi em 4 filmes do Karate Kid. Sendo indicado ao Oscar pelo papel. Morita morreu em 2005 aos 73 anos. Que bosta de post que essas galera faz. Ó.
Talvez, morreu, ó, confirma o canarinho aí, ó. Você matou o cara, vê aí, ó.
Não, o canarinho morreu.
Esse morreu. Eu não sei se morreu esse ano.
Né? Não, foi esse ano.
E o Robin Williams?
Foi esse ano também.
Foi esse ano também.
Garantido, cara. Garantido.
Mas o Sr. Miyagi, então quer dizer que o Sr. Miyagi foi indicado ao Oscar por esse papel?
Nossa senhora, você imagina como é que tava o Oscar esse ano.
Tava fraco, né? Tava fraco a coisa.
Pô, cara, eu adoro o Karate Kid, mas você imagina o nível.
Mas foi a surpresa.
foi mais ou menos que nem quando... Foi mais ou menos que nem quando o Mel Gibson ganhou o Oscar de Coração Valente. Estavam concorrendo com ele Baby um Porquinho Atrapalhado.
É, o Baby que, assim, que concorreu já.
Eu rolei a página aqui do Google até o final, né? Eu tinha pesquisado Pat Morita morreu. E lá embaixo tem aquelas pesquisas relacionadas, né? Entre as pesquisas relacionadas tinha Pat Morita funeral. Tipo, cara, sério que alguém pesquisou sobre o funeral do Pat Morita? É muita falta do que fazer, né?
Fotos exclusivas.
Cara, e os filmes desse ano?
Vamos lá.
2014?
Os filmes que morreram em 2014 ou os filmes que vieram em 2014? Porque dá pra fazer uma lista dos dois, né?
O que, que vocês assistiram, assim, que vocês se lembram, assim, que foi marcante aí esse ano ou que foi uma bosta?
Cara, eu vou ser bem galhofa, mas pra mim, este ano foi o ano de Guardiões da Galáxia.
Galhofa. Mas eu fui, acho, praticamente dos poucos filmes que eu vi no cinema esse ano. Na verdade, esse ano eu só fui pra ver Marvel no cinema. Mas engraçado.
Eu gostei de Tartarugas Ninja.
Calma, eu não entendi como é que é. Você foi ver Tartarugas Ninja no cinema?
Eu fui.
É isso mesmo.
Exatamente. Eu também fui, pô.
Você tá maluco, cara.
E vou falar esse mais, filme... eu fui ver no cinema e dublado.
Não.
Cara, esse filme vai cair na mesma lista minha do Lanterna Verde. Nem quando estiver passando na TV.
Quando você tiver filho, você vai querer castigar seu filho, você vai colocar Tartarugas Ninjas.
Ou Lanterna Verde.
É muito divertido.
Você tá maluco, cara.
Ó, um dos filmes que eu me decepcionei pra caralho esse ano foi o Mercenários 3, cara.
Não, pera aí, o melhor filme do ano, Mercenários 3?
Me decepcionei, cara.
Se decepcionou. Você sabe que o próprio Stallone declarou essa semana que o fato de ter lançado ele como censura 13 anos matou o filme, né?
É, cara, porque
parece... teve muito menos violência, não tem sangue praticamente nenhum o filme inteiro.
Ah, eu não sei, cara, mas a edição do filme tá muito ruim, cara, muito ruim. Eu não sei se é por causa... Eu não sei se os outros filmes, né, foi feito pela Telecine.
Não, cara.
Os outros não foram pela Telecine?
Foram.
Mas a questão é que o filme é ruim, cara.
Não, o problema é ruim, cara, mas presta atenção. É um nicho de filmes onde ele reúne vários atores de ação
e joga pra
ter porrada, cara.
Nesse ele quis apresentar uma nova geração ali.
Não é. Se você for analisar a obra como em todos os Mercenários, você vai vendo, cara, que ele vai perdendo a mão. Primeiro Mercenários é um filmaço, cara. É um filmão.
Uhum. Isso mesmo. Aí o segundo ficou mais ou menos, cara. Não tava tão ruim, mas é mais ou menos. Já
o
caiu pra caralho.
É uma merda. Inacreditável. Sabe por quê? Porque o primeiro, ele tem uma história. É começo, meio e fim, cara. É bem clara a história. Não é uma história complexa, mas é uma história amarrada.
Não deveria ser complexa, porque esses filmes não são pra ter uma história complexa. Isso,
não é nem pra ter história, cara. Não é pra nem ter plot. É pra ter cenas, entendeu?
Tem que ter cenas. Aí é que você tá errado. Tem que ter história. Pega os grandes filmes do Stallone, olha. True Lies.
True Lies é um filmão.
O Demolidor.
Mas é do Schwarzenegger, True Lies.
O Demolidor é bom. O Demolidor é bom.
True Lies é
o
Schwarzenegger. Mas tem o Demolidor. Você tem o Especialista.
O Demolidor ainda. E é com Wesley Snipes também.
São filmes, cara. Você tem o próprio Rambo, o Rock, que nós falamos no outro programa. São filmes, cara, que tem história.
Então, você pode falar que tem a premissa de ação e da história, entendeu?
Não, cara, ela tem uma história. Independente da ação, cara, ele tem uma história muito bem definida. Essa é a história do filme, ó. O cara tá nesse problema por causa disso aqui, ele vai solucionar esse problema e no final ele salvou o dia e todo mundo ficou feliz.
Ponto. Então, cara, mas é assim, é história tendo ação dentro da história.
Esquece a ação, cara.
Não tem como esquecer a ação, cara.
Tem, cara.
O Mercenários tem a premissa disso, cara. É por ação.
Então, aí é que você tá errado. Você tá errado porque o primeiro, ele tem uma história. Toda ela é construída sobre um filme de ação. Você podia pegar essa mesma história e fazer um filme de drama. Ia ficar um filmão.
Um thriller policial. Assim,
um thriller policial.
Policial sem tantas explosões. Um cara mais
Soturno, mais no esquema do Splinter Cell, por exemplo.
É, um 007 da época.
Né? Ia ficar um filmão, cara. Se fosse bem dirigido, tudo. O cara escolheu fazer um filme de ação. E fez um bom filme de ação.
Porque quando ele quer fazer direito, é o que ele sabe fazer, né?
Exato. O Mercenários 2, cara, o que ele fez? Ele juntou aquela cambada e falou, olha, o filme não é sobre uma história de um filme de ação. É sobre piadinhas de eu encontrando o Schwarzenegger, de eu encontrando o Chuck Norris.
né?
O filme, cara, é tão ruim de roteiro que o vilão não tem nome. Ele chama vilão.
É. Então, cara, mas assim, é aquilo que eu te falei. O que salva, na minha opinião, o segundo é que, assim, ele tomou uma decisão de não levar o filme a sério. E é isso que acho que salva o filme, na minha opinião.
É isso então, que, cara, eu tava querendo falar, Marcelo. Mas é tão fraco, Eu não tava falando do roteiro. O roteiro é merda. O segundo é merda mesmo. Mas assim,
o que sustenta... O segundo, como história, o segundo é uma porcaria. O primeiro é muito melhor.
Então, cara,
Eu me diverti no segundo pelo fato dele não se levar a sério.
Mas pra mim não sustentou, porque não tinha, assim, ó, cara, o cara não tinha um enredo básico.
Ó, mas eu vou falar.
Por exemplo, calma aí, só concluir. Beleza. Por exemplo, você tem a cena do Bruce Willis que não faz sentido. O Stallone liga pro Bruce Willis e fala: e aí, mano, você vai deixar o escudero aqui sozinho ou você vai mexer essa bunda gorda? O Bruce Willis se sente doído e vai pro pau. Cara, você entendeu? Ele podia fazer qualquer coisa ali pra construir um motivo bobo pro Bruce Willis ir. Ele não se deu o trabalho de fazer isso. Então, a mesma coisa o terceiro, cara. Ele não se dá o trabalho de construir argumento pro roteiro funcionar. E aí, mesmo ele não se levando a sério, você não consegue comprar o filme. Você fala, puta, cara, que merda.
Olha, é sério que a gente tá 10 minutos discutindo a metodologia de O Mercenários, cara?
Não, mas ó, vou falar pra você. O que
importa pra esse ano? Mercenários 3 é uma merda.
Mercenários é uma bosta.
Mas
o que vale é aquele joguinho. Pausa. O que vale é aquele joguinho, bro.
O Expendables.
É muito legal. Ele é muito bom, legal.
Cara. Joguei
bastante.
Legal.
É muito divertido.
E é simplão, né, cara? É bom e
assim. Adorei. Joguei várias vezes. Foi pena que acabou. Aí, mas é gratuito? Legal. De graça que é o quê, né? Seu vacilão.
Mas gratuito?
Não, o jogo é curto.
Não, mas tá pago agora?
Não, tem a franquia Bros.
Ah, tá.
Do jogo Bros e tal. E o jogo deve ser maior, não sei. Mas é a mesma pegada.
O Capitão América também eu achei filmão.
Teve Thor também, né?
Eu me diverti muito com o Capitão América. Não, cara,
Thor foi no passado, não foi?
Foi no passado?
Não, foi esse ano, eu acho, hein?
Foram três filmes. Então, é Thor no começo do ano, porque é Thor, porque o Homem de Ferro foi no final do ano passado.
O Thor foi no passado, só porque teve até ponte com a SHIELD na primeira temporada.
É,
mas no começo 2013, do ano.
Não, 2013.
2013?
Thor. É. Ah, tá. Mas esse ano teve Capitão América que eu me diverti muito. Cara, assim, eu achei Guardiões da Galáxia muito melhor, mas.
Cara,
assim,
Capitão América também foi ano passado.
Não,
Capitão América foi esse ano.
Começo do ano.
Foi no começo do ano.
É que também teve a ver com a SHIELD.
Abril, não foi eu no comecinho, na primeira parte da temporada.
Eu gostei muito do Capitão América, mas eu vou te falar que, em compensação, a SHIELD foi uma decepção pra mim. Por causa do Capitão América. Porque eu senti que os caras tinham um roteiro programado por uma coisa.
Uhum.
E do nada viraram e falaram assim: ó, escuta, semana que vem vai estrear o Capitão América e a trama acaba com a SHIELD, hein, cara?
Muda tudo.
Puta, sério? E agora?
Foi mal programado.
Foi muito mal programado.
Mas
assim, foi um enxerto feito que entrou do nada.
Eu vou falar
assim, por exemplo. Os caras agora estão se arrumando a casa ali.
Capitão América, eu sou fã do personagem nos quadrinhos, né? E eu vou te falar assim, que eu gostei muito de ver as cenas de luta dele com o Batroc no filme.
E volta no terceiro.
Eu acho que sim, mas eu achei assim, foi muito bem... teve uma coreografia de luta muito legal. Foi uma coisa assim, menos...
Um pouco mais séria, né?
Um pouco mais séria, não tão galhofa o filme, né? Então assim, eu achei bem divertido, porque fugiu um pouco daquele tom que a gente tava vendo nos filmes da Marvel.
Eu gostei do clima de espionagem do filme.
Exatamente, cara. É tipo assim, o Bourne, o soldado Bourne lá, como é que ele chama?
O Matt Damon
lá, o personagem dele, o Bourne encontrando com a SHIELD, né? Mais ou menos isso o filme.
Eu gostei que ele amarrou algumas pontas do Capitão América que não precisava, mas ele amarrou, tipo a Peggy Carter.
Sim, sim.
Eu gostei como ele amarrou, porque porra, eu ia achar um saco se ela tivesse tipo uma Amy do 007. Não, assim, ele amarrou coisas que não precisavam, mas de uma forma gostosa.
Sim.
Não é a lá George Lucas, que eu não quero saber quem criou o C3PO.
Uhum. Mas por incrível que pareça, o Evans lá, o Chris Evans, agora ele me convenceu como um Capitão América mesmo.
Não, cara, eu gostei dele como Capitão América.
Eu gostei dele nos Vingadores, no primeiro...
Então, cara, o problema dos Vingadores é que aquele ali não é o Capitão América de verdade.
Não é.
O Capitão América é um líder, ele só resolveu virar líder Vader no final do filme.
Mas é a história mesmo.
Mas eu acho que tem a ver com a história, porque por causa da passagem de tempo, cara. Ele acabou de ser descongelado, ele tá naquela zona toda.
É, só
cara,
se for.
Eu entendi assim, olha, ele não é o líder, porque ele não entendeu nem onde é que ele tá.
Exato, ainda. Ele não
sabe. Vocês estão ligados que aquela lista que ele tem de coisas pra ele
fazer,
que ele vai fazendo, que até o Falcão passa pra ele algumas coisas, aquela cena foi alterada pela Marvel.
Pra cada país, né?
Pra cada país ter uma informação diferente. Eu achei muito legal isso.
Achei muito bom isso,
o que eu achei zoado é no Brasil tá Xuxa.
Mas é legal, cara, quando você vê, você tem lá Muro de Berlim, queda do comunismo. Você tem no Chaves, programa da Xuxa.
Não, cara, tinha.
Realmente precisa se atualizar, sabe?
Eu vou falar de uma bomba sem tamanho que saiu em 2014, hein?
O quê?
Robocop.
Eu já tinha a jogada. Nossa, deixa aqui. Senhora, eu não vi, cara. Eu não vi. Todo mundo falou mal, eu não assisti. Depois eu assisto
no cinema.
Na sessão da tarde.
Eu fui ver no cinema e, porra, cara.
Ó, eu vou falar pra vocês, cara. Se tivesse sido lançado sem ser com o nome de Robocop, seria um filme...
sido uma bosta.
É uma bosta. Teria continuado sendo uma bosta, mas eu conseguiria assistir de novo numa reprise a segunda noite, entendeu?
Cara, é o seguinte, assistir. Não existe Robocop censura 13 anos.
Nossa.
Cara, eu acho que o problema não é nem tanto a censura.
É, a censura também.
Não, é que assim, vamos lá. Deixa eu explicar o que eu quero dizer assim. Óbvio, não daria nunca pro cara fazer um Robocop que nem fez o Hoover, porque...
Não, hoje em dia, nem que fosse censura 18 anos, não daria pra fazer igual o Uber
Hover. Não daria pra fazer o Uber Hover. Mas assim, o roteiro tem ideias legais, mas elas são perdidas numa direção de merda inacreditável.
Aí vamos lá, vai. Robocop Transformer não dá, né?
Seu Padilha, eu vou falar, cara. Vai dirigir
Tropa de Elite, que é o melhor sincero, que você faz, cara. Vou falar. A culpa não é toda do Padilha, não, cara. Eu defendo ele também. Enfiaram pra ele e falaram, cara, a gente vai fazer um novo Robocop porque a moda agora tá sempre fazer remake. Cara, com certeza, nenhum americano virou e falou, cara, eu não vou cagar a minha imagem nisso.
Meu amigo, né? Então,
aí falaram assim, pegaram um cara que, tipo, teve um nome bom por causa de Tropa de Elite, isso, aquilo no Brasil, e deve ter vendido o cara como o melhor cineasta da América Latina.
Ô, Danilo, entendeu? Vou te falar uma coisa.
Foi isso que aconteceu.
Ele sabia ele sabia no que ele tava se enfiando?
Sabia, mas ele...
Então, a culpa é dele, cara.
Caramba.
Não, ele meteu o nome dele ali?
Culpa caramba.
Ele meteu o nome dele?
Meteu.
Então, meu amigo, ele é o culpado.
Meteu, mas não.
Cara,
não,
quer ver não, coisas, não. Cara? Quer ver problemas sérios ali?
Não tem tanta culpa.
Problemas sérios. O Robocop não tem uma arma.
Eu não assisti o filme. Cara, eu não vi o filme.
O Robocop não tem uma arma. O vilão, ele é um cara mais ou menos até a última cena do filme, quando ele decide que, ó, quer saber, vou ser mal.
É mais ou menos a ideia do Lex
Luthor
lá do filme do Superman, quando nós falamos, né? Sou mal porque sou mal, e
sou
agora
mal,
que
cara.
Ele deve ser mal.
Mas ele nem é mal o filme inteiro. Ele decide ser mal na última cena. Ele, ó, quer saber, ó, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu decidi que o negócio é ser mal.
Mas é, cara, ser vilão é o que pega hoje.
Não, cara, não dá. O filme é muito ruim e o grande culpado, na minha opinião, é o seu Padilha.
Não, cara, eu não assisti o filme, não boto a culpa nele.
Ele tem culpa, sim, afinal de contas ele é diretor, mas a culpa não pode ser só dele, porque assim, o roteiro não é dele. Então, assim, quem escreveu o roteiro também tem culpa aí.
Exato.
E o estúdio também.
O estúdio também.
Muita coisa,
o estúdio
cara.
Foi só barra.
É uma sequência de erros sem tamanho, isso aí.
Calma aí, mas se ele é o diretor, meu amigo...
Não é, não, mano. O cara não tem todo o poder. Foi-se o tempo que o diretor mandava.
Meu amigo, então cai fora. Se você tá vendo que vai dar merda, cai fora.
Ah,
cara. Eu,
faço,
eu não vou compactuar
cobiça,
com
cara.
Isso.
Aí é cobiça. O cara, amigo, quer ficar então, conhecido internacionalmente.
É que nem ator.
Você quer ir pela cobiça pra ser conhecido? Meu amigo, então aceita que você fez um trabalho merda, agacha a calça e fala, pô, meter.
É um pouco,
não reclama,
cara.
Porra.
Mano, eu vou ser bem sincero com você.
O cara abaixa e fala assim, ó, vem. E a hora aí... que tá entrando ele aí com carinho.
Não,
porra,
aí eu gero polêmica. Vai ter algum grande culpado pelo filme do Quarteto Fantástico. Mas o grande culpado mesmo é a Fox.
Não, aí é diferente, cara.
Não é. A mesma coisa. É a Universal, que é do Robocop? Não sei. É detentora dos direitos autorais, resolveram fazer um filme nas coxas e saiu. A culpa não é só do diretor, não, cara.
Então, não. Guilherme, é assim, o esquema foi... Chamaram o Padilha, falaram pra ele, ó, você tem a oportunidade de fazer, e é o que o Marcelo falou.
E outra, quando os caras fecham o contrato com o diretor, coisa assim, eles não fecham o contrato pra um filme só, fecham o contrato com 2, 3. Então, por exemplo, o Padilha vai dirigir outros filmes lá com o Universal também, vai trazer projeto pra cá pro Brasil, entendeu?
Ah, cara, que bom, cara.
Entendeu? Falando,
ele fez o melhor pra carreira dele. Não,
claro.
Tô questionando isso. Agora, só não vem falar agora que eu não sabia que estavam me enfiando no cu.
Não,
eu tô nessa sauna gay, mas
momento,
eu não sou gay, hein?
Em nenhum momento ele falou isso, tá, cara.
Assim, ó, eu tô na sala gay, mas eu não sou gay.
Tanto que é um filme, aquela, cara.
Aquele esquete do Cacete Planeta que tinha, né? O cara que saía lá com outro viado e falava, mas eu não sou gay. Eu moro com esse viado aqui, durmo com ele, mas eu não sou gay.
É o Padilha, cara. Amigo, então assume, porra.
Não, eu acho que é o seguinte. Não, eu falei, não é culpa só dele, não. É culpa geral.
É, o que mais que nós temos? Arthur, você que é nosso roteirista de... nosso colunista de cinema no site, o que mais que teve aí em 2014?
Olha, cara, de filme merda, teve vários, mas eu tô dando preferência pra filme bom agora, né, cara? Esse ano, o que eu me surpreendi, cara, é que teve vários filmes, assim, que não foram tão divulgados e que não estavam nas premissas de expectativas pra esse ano e que foram muito bons, cara. E um deles é O Chefe, que eu já falei no site, que é um filme muito bom. Uhum. É um filme que eu tava esperando pra sair, né? Eu tinha meio que contatos aí que tinham falado pra mim que ia ser um filme bem levezinho, bem bacana. É um filme bom, porra, e eu recomendo a todos vocês a assistirem. É O Grande Hotel Budapeste, me surpreendeu pra caramba.
Pô, eu ia te falar dele. Hã? Eu ia falar ele pra você, cara. Muito bom.
A direção é do Wes.
Não, cara.
Eu não lembro de cabeça.
Não é.
Peraí.
De cabeça não, não é. Mas o cara conseguiu juntar num filme uma gama de atores, cara. Que assim, se você pegar o elenco, você já fala, porra, que filme foda. Mas é assim, ele pegou um de cada canto, sabe? Pessoas que normalmente não se juntariam num filme. Aí, porra, que legal, cara. Ficou muito bom.
É Wes Anderson, sim, cara. É Wes Anderson.
É, não, e ficou muito bom, cara. Muito bom. A história do filme ficou boa, a narrativa ficou boa, a imagem, né? O roteiro. De direção,
muito,
né?
Muito bom, direção de arte.
Fotografia. Ficou ótima, cara. Ficou ótima.
Eu só tenho uma crítica a esse filme, que é a distribuição que a Paris Filmes fez pra ele, cara.
É, então, é isso que eu tô falando. Não foi
a Paris Filmes vendeu ele muito mal, porque vendeu como uma comédia pastelona.
Mas, cara,
distribuiu em meia
cara,
dúzia
isso,
de salas
isso eles no fazem, Brasil. Eles fazem de vender os filmes do Wes Anderson como comédia pastelona sempre. Desde os Excêntricos Tenenbaum isso é feito. E cara
os Excêntricos Tenenbaum é muito bom, não, cara.
É muito bom. Só que assim, ele é vendido. Se você ver o trailer do filme, você acha que você vai pegar um filme que é um...
Vai pegar uma comédia do Ben Stiller.
Exatamente. E o filme não é.
O filme não é.
Né? Eu gosto pra caramba dos Excêntricos Tenenbaum, mas ele não é uma comédia pastelão. Só que eu não sei se isso é uma decisão vem de lá de fora ou se é que vem aqui pro Brasil só. Cara, não é. Não dá pra vender os filmes dele como comédia pastelão. São bons, mas é outra coisa. Não é pra esse público que quer ver comédia pastelão. Por quê? Porque aí o cara entra no cinema pra assistir esperando uma comédia pastelão e ele sai de lá xingando o filme. Pô, esse filme é uma merda, não dei risada. Sim. O filme inteiro. Porque ele tá esperando que vai ver o cara sei lá, tipo American Pie, uma coisa nesse gênero, assim. E não tem nada disso.
Não, eu concordo, realmente, cara. Mas, concordo. Sei lá, assim, a distribuição me incomodou muito.
É, não, também incomodou, cara. Mas, assim, foi... Eu cheguei a ver alguns comerciais que foram lançados na TV e eu fiquei curioso, cara. Eu fiquei curioso, eu falei assim, não, vou dar uma chance pra esse filme, cara. E não me decepcionei.
Não me decepcionei.
Eu comprei, né?
Como uma comédia pastelona, cara.
Eu não sei se é remake não, viu, Danilo?
Eu não sei o que falar.
Se não é um remake, é um livro, cara.
É, não, é um livro.
É um livro.
É um livro.
Mas acho que já fizeram um filme, cara.
Acho que não, cara.
Mas assim, cara, eu sei que eu tinha comprado com uma comédia pastelão, mas...
Fantástico, cara.
De qualquer forma, foi uma surpresa muito agradável, cara.
Esse ano teve um filme favorito do Guilherme também, né?
Qual?
O Espetacular Homem-Aranha 2.
Ah, é.
Tá bom, próximo então, cara. Sabe outro filme que eu gostei esse ano?
Não, Guilherme, fala aí sobre o seu stand-up favorito.
Eu acho que a gente nem precisa falar, porque quem ouviu os dois programas anteriores já sabe já que o Guilherme sabe, não gosta.
Meu sentimento quanto a esse filme.
Caso você não tenha escutado, entre no nosso cara, site e escute, porque vale muito a pena.
Vamos combinar que eu repliquei essa informação por mais da metade do podcast desse país. Então, se você não sabe a minha opinião, volta pra caverna onde você estava esse ano e...
Afinal, o Guilherme é o cara mais famoso do Brasil.
Não sou o mais famoso, mas lembrando
que
eu tenho
a voz mais sexy.
vamos pular essa parte, cara, porque se a gente não tiver vontade de discutir de novo.
Ô, Marcelo, eu ia falar só dois filmes aqui que eu acho que você e o Guilherme poderiam comentar, cara. Porque são. Qual? Eu acho que X-Men? São de. Não, X-Men? não tem nada a ver com X-Men. Ou pode ter, né? Não sei. Lucy e Transcendence, cara. Pra
cara,
mim,
eu não fui ver nenhum dos dois.
O Lucy eu achei um filmão, cara.
Eu achei legal, mas não... a minha expectativa era pra mais, entendeu? Mas...
Você tá brincando, cara.
Foi legal,
eu vou te falar,
foi legal.
O Lucy, ele resume uma coisa que eu tava comentando com o Coveiro do 616 da outra semana.
Uh-huh.
O. filmes de ação franceses, cara, estão dando um banho no cinema americano, mas assim, de longe. E faz anos, desde o final dos anos 90, os filmes de ação franceses, cara, pra mim eles dão um banho nos filmes de ação americanos.
É, e a maioria, e vários blockbusters americanos estão sendo copiados,
estão sendo copiados, cara.
Aquela cópia do cinema francês.
Um exemplo, cara. Ó, cara, dois filmaços, além do Lucy, que são de ação americanos, três eu vou dar, que são dessa época, assim, pós, não são muito recentes, mas são pós anos 2000. Táxi, não confundir, que nem eu já fiz uma vez,
Taxi com
o filme da Queen Latifah.
Assim, eu gosto.
Filme da Queen Latifah não, olha o respeito. Esse filme táxi... da Gisele Bündchen.
É, verdade. Esse Táxi aí é uma série de filmes, né,
cara? É uma série de filmes, cara. Eu tava... Um momento Guilherme Babaca. Eu tava em Paris.
Foi só um relance.
Não, então, eu tava em Paris e tava tendo a premiere do Táxi 3. E eu olhei e falei, Táxi 3? Caralho, mano, o primeiro Táxi já é uma bosta, cara. Eu não acredito que a Queen Latifah conseguiu fazer mais dois filmes.
O pior é que tem, viu? O pior é que tem.
O quê?
Táxi 2 e Táxi 3.
Tem, cara, mas são franceses.
Não. Tem o Táxi, o Táxi da Queen Latifah.
Tem?
Só que não é com a Queen Latifah, mas é a mesma história.
Cara, você tem certeza que não é o francês?
Não, tô falando sério, tem.
Nossa senhora,
você,
cara.
Você sabe que o primeiro Busca Implacável
também é francês,
é francês,
né, cara?
Ele não é americano.
É, o Busca Implacável também, esqueci do Busca Implacável. Mas um outro filme que tem é o Assalto à 13ª DP.
Muito bom.
Cara, é um thriller
de ação. Eu achei esse filme muito legal. Tem uma galera que reclama dele, mas eu achei um filme tão bom, assim, pra se assistir de divertido, assim, de...
Ele te dá preguiça, te amarra até o final pra você saber quem é que tá, né, tá jogando ali com os caras que estão presos dentro da DP.
Sim.
Pô, é bacana pra caramba.
E o terceiro, cara, que tem o meu ator favorito, que
é
o
Jean Reno,
que é o Assab.
Cara, eu não assisti.
O Assab, ele conta a história de um espião, de um espião de elite francês no Japão, que descobre que tem uma filha adolescente no Japão e vai pra lá meio que cuidar dela.
Cara, acho que eu vi o trailer disso aí, mas eu não assisti.
Aliás, a quantidade de vezes que ele já passou em um canal de TV é impressionante, cara.
Impressionante.
Eu não sei como você não assistiu, cara.
É porque deve fazer uns 3 anos que eu não assisto TV.
Não importa, cara. Ele vai passar. Daqui a pouco ele passa comercial no
YouTube, tá ligado? Né?
Cara, mas é um filmão esse Wasabi.
É
uma aula de direção pro Stallone, por exemplo.
Eu não sei porquê, mas quando eu olho o Jean Reno, eu fico com a impressão de que vai vir um filme galhofa. Cara, ele tem uma cara de comédia engraçadinha, mas...
Não,
todo porra, filme...
você dá maluco, cara.
A maioria dos filmes dele são bons, cara, mas é o rosto dele que me dá essa impressão, entendeu? Você
tem
olha
um especialista que é com a Padmé lá.
Natalie Portman.
Isso, com a Natalie Portman. Ela novinha também, muito bom, cara.
Você chegou assistiu o Transcendence?
Não. Transcendence eu não assisti, cara.
Cara, a premissa dele é muito boa, vocês que gostam de ficção científica é uma premissa que já é abordada na série do Personal Trust, que é muito boa, que é o homem transcendendo do âmbito natural dele para o âmbito de máquina, entendeu? É raciocínio do ser humano pra máquina. Cara, é foda, é com Johnny Depp e tal, é bacana esse filme. Eu gostei mais do Transcendence do que o do Lucy. O do Lucy
é com Johnny Depp ou é com o Capitão Jack Sparrow?
É com Johnny Depp. O Johnny Depp lá mesmo, entendeu?
Eu não fui assistir porque eu tô nessa birra com o Johnny Depp. Eu não aguento mais ver o Jack Sparrow, cara.
E lá ele
eu
tá interpretando bem, cara.
Você sabe que vai sair mais um filme, né?
Do Piratas do Caribe?
2015, hein?
Sério?
Sério, cara.
Aliás, eu nunca tinha assistido 2016. Piratas do Caribe.
Que?
É, aí o Guilherme me levou pra assistir no cinema.
Ah, que bonito.
Vem cá, Danilo. Sua primeira vez com
o Piratas. É a primeira vez com o Johnny Depp.
Ó, ano que vem, cara, falando...
Vou falar.
Vai sair o Mordecai, cara. Parece ser uma comedinha bacana. E é com o Donnie Depp.
Então vamos ver se até lá eu já dei uma... Eu já saí da geladeira.
Cara, um filme que eu não tive a menor vontade de assistir, não pretendo assistir, mas que eu dei muita risada sobre o lançamento dele, porque um conhecido meu foi ao cinema ver e saiu do cinema xingando. É o Malévola.
Nossa,
cara.
Um amigo meu foi assistir e aí ele ficou xingando, reclamando que... Onde já se viu? Fui no cinema, cara. Chega lá e descubro que é a história da Bela Adormecida. Para, cara. Onde tiraram isso? Um filme da Bela... Cara, peraí. É a bruxa má da Bela Adormecida na capa do filme. E você realmente achou que você ia ver outra coisa? Ele, não sabia.
Ó, eu vou falar que você tá errado, mano.
Era a sinopse, né?
Eu assisti Malévola. Se o cara tava achando que era a bruxa da Bela Adormecida na capa, tá errado. É assim, o filme é praticamente a mesma história. Tem muita semelhança.
Não, eu sei que é outra versão, é outra visão, mas é a história da Bela Adormecida que tá ali.
É, então, mas a bruxa tem um final diferente, entendeu? A bruxa é meio... meio que bozinha ali,
tudo,
entendeu?
Não, tudo bem, mas é o filme. É a Bela Adormecida. E o meu amigo, ele se indignou por ser a história da Bela Adormecida.
Sei lá. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar.
Esqueceu.
Não. É que, na verdade, não é o Malévola não é nem o primeiro filme que eles tentam pegar a história dos contos de fada pelo lado da bruxa, né? Teve aquele lá com a Julia Roberts, não sei o que lá.
Que também vai virar uma
meio moda
tamanho,
esse negócio.
Né?
É.
O Mirror?
Mirror.
Nossa, cara, nem assisti, cara.
Nossa, cara, com a Lillian Collins. Cara, o Mirror, eu assisti um trailer e falei, caramba, parece um filme do Monty Python.
A maior sobrancelha do cinema, né, a Lily Collins.
Tem que assistir em IMAX só pra poder ver a sobrancelha dela, cara.
Cara, é filme ruim,
você
velho.
Você vê em 3D na hora que ela franza a sobrancelha pulando no seu olho, né? Pulando na cabeça.
Mas enfim, é aquela que... Mas acho que aquela questão que eles estão fazendo, os contos de fada, que aí o Guilherme vai falar e vai voltar a xingar todos os contos de fada.
Não, mano, só aquelas feministas.
É, então. É, aí eu deixo você falando que isso não faz parte da opinião do grupo corporativo.
Do tio Urude.
Opiniões escritas não representam, né?
É, não representam, né? E não, a opinião que é justamente isso, de não pegar mais a... Desde o do Valente, se for pegar. Não aquela coisa mais da princesa, isso e aquilo. É mais uma questão de mostrar as histórias, né? Por outros lados, sincero, lados mais modernos.
Tudo isso é só por causa do politicamente correto, que é uma bosta, vai. Já encheu.
Olha, o saco. Olha, de fada de violento.
Não, é, na verdade é uma mistura disso e daquela história que a mulher não pode mais ser uma princesa indefesa.
Né? Se ela quiser ser uma princesa indefesa, que ela seja. O problema é dela, velho.
Eu concordo com você. É o que eu falei no outro programa, mano. Essas feministas agora, que vão pra puta que pariu, cara. O lugar da... Porra, cara! Desculpa, mas não dá! Não dá! É o que eu falei, olha. Se a Valente fosse dirigida pelo Tarantino, era um curta-metragem. Ela bate a porta e eu vou sair de casa, eu vou viver a minha vida. Pá! Cena seguinte, a mãe se enterrando porque ela saiu. Ela tinha sido estuprada por 15 lenhadores. Acabou o filme, passando os créditos.
Não, mas, cara, assim, só voltando no Malévola, eu vou falar. Só gostei pelo fato da Angelina Jolie ter voltado, cara. Eu acho que ela interpretou bem, tava ali bonitinha e tal, na medida do possível, porque o filme é cheio de efeitos especiais, né? Mas eu gostei, cara. Eu gostei.
Cara, eu não tenho nada contra ela ser a personagem ou o filme em si.
Também não.
Eu não assisti porque não me atraiu.
Mas é aquela coisa. Foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme depois que ela revelou que ela tinha...
Só uma última coisa.
Passou a faca nas tetas.
Mas sobre a Angelina Jolie. Cara, não sei, eu acho que ela revelou enquanto gravava esse filme.
Não sei, cara.
Eles demoram muito tempo pra produzir os filmes. Mas é o primeiro...
Não sei, cara, mas eu vou te falar que, assim, independente disso, cara, eu achei o filme não tinha pra mim apelo.
Uhum.
Brincadeiras todas à parte, cara, o filme não tinha pra mim apelo.
Bom, esse ano nós tivemos Muppets 2. Alguém assistiu?
Porra, cara, eu passei batido. Eu gostei do primeiro, mas...
Teve Smurfs 2.
Teve Smurfs 2 esse ano?
Teve, cara.
Eu cheguei a assistir. Nem o primeiro até hoje, cara.
Eu assisti o primeiro, assisti o segundo, cara. Achei os dois muito ruins.
Parabéns, cara. Parabéns. Você é
corajoso.
Já que a gente
vai falar de animação, cara, teve Como Treinar Seu Dragão. Que é muito legal.
Cara, eu gosto mais da série de desenho. O primeiro, mas eu não vi o segundo ainda.
Cara, o segundo é muito legal.
E eu gosto muito do primeiro. Eu achei muito divertido, cara.
O primeiro eu achei um filmão. E o segundo, ele é legal, sabe por quê? Ele evoluiu aquela ideia.
Então vou ter que assistir.
Ele pega a premissa e ele amadurece todo mundo.
Tem aquele filme muito bom também, Transformers 4, Era da Extinção.
Ó, antes de qualquer coisa, tem se alguém Mark falar, Walter. Se alguém, não. Além disso, se alguém falar mal de robôs gigantes montando dinossauros robôs gigantes, que é uma coisa muito foda, eu vou ficar muito chateado, cara.
É, cara, eu vou te falar, Transformers é teve Transformers, tá? Cenas que ninguém consegue entender, pedaços de metal passando rápido que você não sabe o que é, créditos e você foi pra casa. E R$40, pronto, é isso, é o Transformers, cara.
É que eu não pago R$40, né, cara? Mas, tipo, pra mim até que valeu, cara, pra ver robôs montando em outros robôs, cara.
Olha, se o Arthur foi assistir um filme
você
com o
pagou
Mark
pra
Wahlberg,
ver.
Que ele odeia, e ele tá falando bem do filme, cara, então...
Não,
você
mas, vê, ó, cara, o filme é uma bosta.
Aceita qualquer
é uma
coisa.
Bosta. Não, o filme é uma bosta, cara, o filme é uma bosta, mas eu tô falando exclusivamente, dá pra assistir, querendo ver robôs montando robôs dinossauros, cara. Eu fui ver exatamente porque eu vi um cartaz onde o Optimus Prime tava montando dinossauro. Eu falei, que foda. eu vou ver isso. Aí eu fui ver, me senti feliz porque eu vi isso e saí da sala de cinema antes de terminar o filme. Pronto.
Você foi consciente.
É.
Arthur, e você pagou pra ver Adolescentes, Mutantes, Ninjas, Tartarugas?
É que normalmente quando eu vou com meu irmão, então a gente faz o esquema. Às vezes eu pago, às vezes ele paga. Não sei se ele pagou essa vez pra mim, porque às vezes eu deixo os filmes merda pra ele pagar pra mim.
Mas... Tá bom, mas você assistiu...
Tomara que ele não ouça isso, cara.
Mas você assistiu... Se ele estiver assistindo, ele manda uma cartinha reclamando e no próximo programa a gente vai ler. Aí a gente leu da mãe do Guilherme e do seu irmão.
Aí... É a mãe do Marcelo.
A mãe do Marcelo, é. A mãe do Guilherme. A sua mãe também, bem-vindo.
Minha mãe nem esse trabalho ela se dá, cara.
É isso, né?
Mas enfim, alguém pagou pra ver Adolescentes, Mutantes, Ninja, Tartaruga?
Eu assisti no cinema, dublado. Eu assisti no cinema também, cara, sem ser dublado, porque eu não suporto.
Levando duas crianças pra assistir e eu me diverti 10 vezes mais que as crianças.
Eu tá me maluco. Diverti só pelo esquema do, né, de saudosismo, né, pela, de você lembrar várias coisas.
É uma franquia que vale a pena? Vai ter outros?
Ah, vai, cara, ter... vai ter outros, vai. Mas eu não sei se vale a pena.
Vai fazer que nem fez em Transformers. Vai espremer até um ainda mais, cara.
Eu não sei se vale a pena.
O quarto filme dos Tartarugas Ninja vai ter tartarugas montando tartarugas gigantes.
Vamos fazer um remake deles.
Tartarugas robôs gigantes, né?
Deles indo lá pro Japão medieval. Ah, voltamos no tempo.
Encontrando de novo o Yojimbo lá no Japão, pra mim tá tudo bem, cara.
Cara, todo mundo fala, mas eu gosto pra caramba do filme, do terceiro filme.
Esse filme é muito bom, cara. É Sessão da Tarde pura.
É, então.
Puro. Você vê, eu vejo aquele filme. Resumo de Sessão da Tarde é esse filme Caça-Fantasmas. Que morreu também o Caça-Fantasmas esse ano.
Morreu, né? O Egon, cara. O Egon.
Sou péssimo com o nome.
O que acabou de vez com as nossas esperanças de ver um filme do Caça-Fantasmas.
Filme dos Caça-Fantasmas, né?
É. Vocês vão me apoiar pra pedir pro Danilo fazer a musiquinha do Caça-Fantasmas? Ou...
Opa, por favor, Danilo.
Para. Ah, achei que vocês iam falando. Eu vou falar de conta.
Olha, tem que tirar na parte.
Olha, esse ano nós tivemos também o Planeta dos Macacos, que nós já falamos em outros programas sobre ele.
É um
ele.
Filmão. Quem não assistiu não merece estar ouvindo esse programa.
Eu não mereço estar gravando esse programa. Eu não assisti.
Eu não assisti. Também não, porque eu também não assisti.
Cara, eu mal assisti o 1. Assim, eu assisti o 1. Eu acho que eu assisti ele inteiro, porque eu vi ele tanto em pedaços de reprises que passaram.
Passou direto.
E aí eu comecei a entender o filme, porque eu tinha assistido só o final. Aí eu falei, não entendi. Aí eu assisti o começo e falei, ah, interessante. Mas faltou o meio, ó. Eu vejo o macaco preso. Bom. Aí eu vejo batendo no macaco. Depois eu vejo. Aí eu logo deduzi que o macaco ficou bravo e resolveu fazer revolução no mundo. Mas faltou esse conexo.
Eu cara, acho... o segundo filme é absurdo. Fora que, pra quem gosta de robôs montando em robôs, cara, nada supera um macaco montando a cavalo.
É verdade. Nós tivemos aquele que acho que todo mundo aqui concordou que é o filme do ano, que é o Guardiões da Galáxia.
Sim, muito bom, cara.
Foi uma surpresa, assim, ação. Né? Não, eu falo assim, como franquia. De ação, de cine pipoca mesmo, cara?
Não, é cine pipoca. Eu não acho que é o melhor filme do ano, não. É isso, não, mas cada filme tem seu mérito.
Não, mas eu acho assim, no quesito cine pipoca, cara, é o melhor do ano. Não tem
claro, outro, assim.
Ó, é aquele filme que vai passar de novo na TV e vai dar pra todo mundo assistir de novo.
Uhum. Vai, tranquilamente.
Bom, esses vai ser... aventureiros galácticos vão enfrentar altas confusões e lutar com vilões intergalácticos.
Nós tivemos o X-Men.
Cara, que eu também achei muito bom.
Eu achei
adorei,
bom.
Adorei, cara. Eu achei assim, que foi um... Valeu a pena esse revisitar a franquia dos X-Men com esse filme, cara.
Valeu, cara.
Valeu apenas R$40, ô Guilherme?
Valeu, cara. Esse eu achei bem pago.
Esse
fora que você vê o
pagando
título,
esse,
é bom.
Pagou todos os outros. Um filme que não é desse ano, mas eu só fui assistir esse ano, foi o Wolverine Imortal.
Cara, tá bom. Então, cara, e o X-Men, eu achei muito bom.
Só pra ter conexo.
O Hércules. Alguém assistiu o Hércules?
Ah, cara, eu assisti os dois que lançaram esse ano.
Dois
Hércules?
Lançaram dois. Lançaram um no começo do ano, que eu achei que era o que tava esperando, né? Que era com o The Rock, não era. Mas depois eu assisti com o The Rock. Eu achei que a premissa do filme com o The Rock, bacana. Que mostraram um Hércules mais humano. Mas que bosta de filme, cara.
Não, cara.
Eu tô chorando aqui, cara. Tô tão triste.
Hércules pra mim é o do Luferrinho.
Cara, Hércules pra mim é aquele do Pica-Pau amarelo, mano. Ó, mas falando
em Hércules, pra mim, é o Schwarzenegger, cara.
Schwarzenegger fez Hércules?
Hércules em Nova York.
Hércules em Nova York.
Sério?
Não, mas é o... É aqueles vídeos de... Aqueles filmes de fisiculturista e tal.
Não, cara.
Não é?
Não é. É um dos primeiros filmes da carreira dele.
Não, que é de fisiculturismo. Ele fazendo as academias dele.
Não,
dele.
Cara. Não é.
Não, é filme mesmo.
É filme.
Bom, enfim. Eu sei que não tem nada a ver. Tirando o Schwarzenegger, que você falou do The Rock, eu lembrei, cara. Eu tive um sonho bizarro essa noite.
Ela vai vir.
Eu sonhei que... Eu sei que o The Rock... Eu trombava ele no aeroporto, aí tirava uma foto com ele. Aí ele tava se preparando pra gravar o Adão Negro, né? E aí ele tava com o cabelo, ele é careca. E ele tava com o cabelo branco, assim, todo espetadinho, assim, tá ligado? Eu tirei um selfie com ele. Bizarro, e era um selfie bizarro, porque o
Hércules ele fazia está cansado da vida no Olimpo e resolve cara... conhecer Nova York.
E resolve aprontar várias aventuras.
É, ele apronta.
Cara,
ele
isso aí pra mim é o príncipe em Nova York.
Exatamente. Você tá confundindo. Ele
tá cansado da vida do Olimpo, lar dos grandes deuses gregos, e resolve descer a terra para experimentar a vida de um mortal. Vivendo em Nova York, ele se envolve com empresários de luta livre e encontra um verdadeiro amor.
Ui.
Ai, cara, que fantástico.
Isso daria uma novela mexicana.
Vamos falar agora, de falar em novela mexicana, vamos falar também do tá fazendo um retrospectivo. Jogos Vorazes.
Jogos Vorazes. Nada a ver, você
tem que... Até...
Ah, não era novela mexicana?
Jogos Vorazes.
É a mesma coisa, cara.
Jogos Vorazes pra mim foi a Copa, né?
Nossa,
a gente
cara.
Já falou da Copa também.
Não.
O jogo teve esse ano manhã, também.
O seu cara assistiu o Lobo de Wall Street?
Não.
Assisti,
vi.
Mas ano passado. Oh, cara.
Eu assisti.
Cara, ele é de 2014.
Não é desse ano.
2013, cara.
Em janeiro de 2014.
Ele concorreu o Oscar esse ano, cara. Ele concorreu o Oscar.
Ele saiu esse ano.
Ele é do ano passado.
Vamos lá.
Não é, mano.
Não é do ano passado.
IMDB,
cara.
Vamos lá. É do ano passado. Ele concorreu o Oscar esse ano.
Ah, então. 17 de dezembro de 2013.
Ah, então ele provavelmente ele tava ainda em cartaz no cinema. Eu tô assistindo.
Eu tô falando, porra.
Ah, é que eu assisti no começo do ano. Ele ainda tava no cinema.
Mas é um filmão.
É um filmão também, cara. Muito
Leonardo
bom.
DiCaprio, ó. É que eu não assisti a saga dele, filme. Né? Falam que realmente outro filme lá é. O cara deu a raça e tudo mais. Mas o Leonardo DiCaprio merecia também. Ele fez um bom papel.
Os caras do Oscar não tem que fazer.
É mais pelo conjunto da obra. É mais pelo conjunto da obra. Mas é que eles não gostam do Leonardo DiCaprio.
Eles têm que fazer isso. É um joguinho, cara. Todo ano você entra no Oscar pra ver se o cara vai ganhar ou não.
É, se pra manter a audiência, né?
Cara, e pro ano que vem?
Não, o último, eu prometo que é o último desse ano. Vocês assistiram o American Hustle, que é o golpe, se não me engano, saiu aqui no Brasil como o golpe. É com o cara que fez o Batman, que eu esqueci o nome.
Christian Bale.
Christian Bale e com a menina dos Jogos Vorazes.
Cara, isso eu não vi.
Cara, não. Essa menina dos Jogos Vorazes
é muito gostosa.
Só eu não gosto dela. Não, ela é muito sensual, cara.
É, então, mas nesse filme ela tá muito mais mulher, cara. No Jogos Vorazes ela tá, tipo, menininha, entendeu? Ela fica chorando toda hora, parece Crepúsculo, cara. Fica chorando toda hora, nos cantos, pelos cantos. Mas nesse filme, puta filmão, cara. Puta filmão. Se vocês não assistiram, anota aí pra vocês assistirem daqui 3 anos, que vocês estão cagando porque eu tô falando isso aqui.
Que bom que eu entendi como é que funciona a dinâmica.
E o Hobbit, claro que a gente já também gravou outro programa, mas a gente já ficaram todas as... E pra finalizar o rolê agora aí, pra gente finalizar, vamos falar de música. Vou falar que minha banda gravou 3 músicas inéditas que eu vou estar passando pro Marcelo.
Vamos lá, o que a gente espera pra 2015? Vamos lá, cara, tem um filme mais cara, aguardado, só que não.
Bolão da morte, vamos lá. A gente começou a falar de morte, vamos encerrar com morte. Quem vai morrer no que vem, Marcelo? 5 pessoas que podem morrer no que vem.
Porra, cara, 5? É pouco?
5. Não, lá. Cada um tem que falar.
Fala nisso, cara, esse ano morreu a mãe de Ná também.
A mãe de Ná morreu.
Vamos lá, 5 mortes pro ano que vem?
Vamos lá.
Pelé, Sarney.
Didi.
Didi, é, o Renato Aragão. Agora, internacional, Ben Affleck.
Peraí, Guilherme. Antes ou depois de lançar a Batman?
Irrelevante, cara.
Antes, porque se o filme é relevante. 16...
Lógico que é relevante.
Faz, cara.
Não, é relevante porque daí você tem uma premissa do que pode ter matado ele. Se é depois que lançou...
Se é um desgosto.
Se é o câncer,
igual o Raul Júlia, né? Que desenvolveu câncer porque fez o Street Fighter.
É isso aí. E quem mais? Ben Affleck?
E cara, leva o Matt Damon, que nunca é demais.
Porra, acrescenta aí James Franco, Mark Wahlberg. Porra, faz uma lista maior aí, cara. Vai que você tem
não,
sorte.
Não, cara, mas se o Ben Affleck morreu, o Matt Damon vai junto, não tem como.
É verdade, né? Bros for life, for death.
Ó, eu acho que quem morre, além de todos esses, a gente sempre tem que colocar na lista o Papa, a Rainha Elizabeth.
A Rainha Elizabeth desencana, ela não vai morrer, cara. É,
Papa, Rainha Elizabeth, ou o Príncipe Charles, alguém da Família Real. Ou alguém vai engravidar.
Cara, você tá com alguma birra com a Família Real? Porque...
Família Real.
Tá mais fácil o Príncipe Charles morrer do que a Rainha Elizabeth.
A Rainha Elizabeth,
é. Mas, por sinal, deixa eu ser um parênteses. Essa mulher, ela tem uma coisa que me incomoda, cara.
Só
uma. Anos, ela tem a mesma cara
de velha.
Ela não envelhece. Repara, nos últimos 30 anos, cara, ela não envelheceu.
Ela é um Time Lord. Você não entendeu ainda que ela é um Time Lord?
Porra, então passou da hora dela rejuvenescer já.
Até aí a Xuxa, Madonna.
Mas né? É porque ela não sofreu nenhum ferimento.
Até aí é porque ela come aquelas frutinhas do Goku, né?
Quem tá na lista também, Danilo?
O Silvio Santos.
Ah, cara, esse cara, entra na lista todo Santos. Ano e nunca morre, cara. Então tira da tua lista.
Né? Não, vou colocar.
Não, pô, o Silvio Santos é uma perda, hein, cara.
O Silvio Santos falou que ele tinha falado alguma coisa de que ele só ia morrer depois que o Chaves, sei lá, um negócio assim.
Oh. Puta, isso é comicamente triste, velho.
Na internet?
É.
Cara, se ele falou isso, você sabe que perigo ele morrer ainda esse ano, hein?
É, colocar Silvio verdade. Santos, morte, Silvio Santos, morte, morte.
Chaves.
Olha, mas uma coisa assim, ó. Você coloca Silvio Santos, morreu, que ó. Silvio Santos morreu em 2014, morreu em 2012, Silvio Santos morreu ou não.
O pior, vocês sabiam que tinha um Twitter, né, escrito o Chaves morreu, aí o cara de mês em mês ele mandava a resposta, né, não, 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 aí nesse último mês ele mandou sim, cara.
Que bom, né, cara, senão ele tá atualizado.
Não, e é triste isso, porque o cara foi na zoeira, foi na piadinha, aí ele teve que falar uma parada séria agora, né? Bosta.
Ah, o Lombardi morreu também.
Não, o Lombardi morreu faz muito tempo já, cara.
Não foi esse ano.
Eu acho que ele tá no mesmo site que eu peguei as referências de quem morreu.
Ah, ó, outro que tá na lista aí. Só pelo SBT tá ótimo. O Carlos Alberto de Nóbrega também.
Aí, ó, cara, já melhorou.
Se morreu o Silvio Santos e o Carlos Alberto de Nóbrega, o SBT fecha, cara. Porque o Chaves já morreu também.
Vai ter, não, vai ter aquele cara do Passo Repassa, esqueci o nome dele.
Celso Portioli.
Ele tem a terceira opção aí, cara.
Celso Portioli não é filho ou neto?
Não,
do
não é não. Não. Não, não é. A história dele, mano, é muito bizarra, cara. O dia
não,
que
não, pera, pera. Nós não vamos entrar na história do Celso Portioli,
né? Você sabe a história do Celso Portioli por quê?
Acho que ele comprou o livro, cara.
Cara, é a história bizarra, mas porque eu sei é mais bizarra ainda. Porque quando ele foi assumir o Domingo Legal, passou um especial contando a história dele. E eu assisti.
E você assistiu.
Senhora.
Então, galera, se vocês quiserem ver um especial aqui no programa Dossiê Celso Portioli, mandem e-mails aí que a gente vai gravar um especial se vocês quiserem.
Se a gente já não recebi e-mail, cara. Com essa ideia, a gente vai receber mesmo, velho.
Foi de cartinha.
Isso, mano, senhores, é o retrato da TV aberta brasileira.
Mas a história do Celso, ele não é parente de ninguém, cara. Ele é doidão. Ele era doidão. Ele era o cara doidão do interior. E...
posso contar? Sério, nós vamos melhorar a vida do Celso Portioli.
Vamos seguir a dica.
Ah, pronto, ó. Vai morrer mais o seu Barriga vai morrer também.
É, tem que morrer todo mundo pra ter um revival do Chaves, né?
Agora é um por ano, agora.
Não, eles vão fazer o remake, velho.
Que nem esse ano morreu o Tommy Ramone. Todo mundo Ramone tinha morrido, só não tinha morrido nenhum baterista. Aí morreu o Tommy, que foi o primeiro.
Eles podem tocar lá em cima, né?
É, agora já estão tocando,
seja lá onde eles estão.
Tocando no inferno, eles devem estar se matando de novo lá.
Não, certeza, um certeza, não fala com o outro, só entra não, pra tocar.
Ah, mano, morri pra ficar livre de você, mano. Eles não vêm me encher o saco quando a gente morrer.
Vamos falar então de cinema, né? Porque a gente tá esperando aí.
Ó, expectativa.
Eu, cara, sinceramente, o que eu tô mais esperando de cinema pra agora
Star Wars. 15,
Star Wars. Que abaixe o preço dos ingressos.
Ah, sim. Eu acho que não vai ser atendido, hein, cara.
Não dá, cara. R$40 o IMAX não dá.
Assisti o Play Art, cara. Tem cheiro de pipoca, posta. Sala.
Pô, vou te falar, o Play Art que era aqui do lado da minha casa tinha cheiro de pipoca, não, cara. Tinha cheiro de mijo, cara. É horrível entrar nesse cinema.
Eu fui simpático, cara.
Ah, tá. Eu pensei que era. Eu tinha que ler nas linhas subliminares. Mas é muito.
Cara, filmes o que eu tô aguardando agora em 2015, tirando óbvio Star Wars, tem um que eu tô com uma expectativa muito grande, que é o Birdman.
Eu também, cara.
Eu também quero assistir Birdman pra caramba, cara.
Você chegou a entender o trailer, cara?
Entendi, por quê?
Eu vi três trailers, né? O primeiro, na verdade, é um teaser. É. Aí eu assisti os outros dois trailers que foram lançados. Cara, eu entendi mais ou menos o que era. É meio que um Sucker Punch, né? Tipo, uma parada dentro da mente do cara ou não?
Cara, eu acho que é meio Sucker Punch mesmo.
Não,
é.
Pelo amor de Deus, cara. Se a gente for falar de alguma coisa dentro da mente, vamos pelo menos pra origem, então.
Ah, não, mas...
Oh, Sucker Punch você é tá legal, falando que cara. É
tipo Sucker Punch, você tá fazendo... Ok, metade não, dos Sucker ouvintes Punch... já desistiu de assistir o filme.
Ah, não.
Sucker... Não, Sucker Punch é legal, cara.
Sucker Punch mas... é bom, cara.
É muito bom. É Sucker... muito bom. Assim, mas eu acho que não é tão brisa quanto das meninas lá. É uma coisa da cabeça dela. Uma coisa tipo, ele não sabe o que é... Assim, ele convive com a ilusão junto com o real ao mesmo tempo, entendeu?
Ah, pô.
Não é tipo, é ela...
Cara, mas o Birdman é basicamente o cara que fez o... numa série de TV, um super-herói, e o cara tá preso nesse papel até hoje.
Uhum,
a série acabou, mas ele não consegue.
Ele continua.
Ele é o Mark Hamill do cinema.
Eu acho que o Birdman devia... foi uma tentativa fracassada de fazer o filme do Birdman. Do Homem-Pássaro.
Então,
e ser o companheiro passarinho.
Então, e ele cara. Quer. Então, a trama é mais ou menos isso, porque o cara tá nessa, de porra, até agora eu sou o cara do Birdman.
Uhum.
E aí ele quer ser levado a sério e não consegue. Parece que vai ter um filme do Birdman.
Uhum.
E ele é meio que chamado pra participar. Ele fica nessa, porra. Eu entro pelo dinheiro porque eu tô quebrado e eu assumo. Mais ou menos o que o Leonard Nimoy fez nos anos 80.
Uhum.
Que eu não sou o Spock, mas com essa grana toda que eu ganho, acho que eu sou sim.
Uhum.
Acho que mais ou menos nessa parada.
E é com o Michael Keaton, hein, cara.
É, então, porra,
mas é o Batman. Até mais ainda por isso que eu quero ver, porque é o Michael Keaton, cara.
Mike Keaton.
Então, cara, vai ter o Star Wars, que eu acho que, pelo menos assim, 3/4 das pessoas que estão gravando esse programa e são muito ansiosas pra assistir.
E o quarto que não tá, shame on you.
Quê?
Vocês podem estar falando comigo como se fosse esse um quarto sobrando aí, mas olha, eu tô animado pra assistir porque...
O trailer se comoveu.
Pelo motivo errado, cara. Você tá animado pelo motivo errado.
Ah, eu vou criar um motivo muito bom daqui a pouco, mas...
Acredite, cara, que é o errado.
Assim, não é.
Assista os outros filmes e aí você vai ter motivo pra ficar muito animado com esse.
Olha, cara, pela minha animação pra assistir esse, se depender dela, não vai dar, cara. Não, mas eu vou assistir esse filme todo Star Wars.
Por que a gente continua convidando esse cara pra participar do programa?
Porque é o único que contrapõe você, né, Guilherme? Porque é o único que contrapõe você e põe ideias decentes na mesa, né, cara?
De novo, você tá aqui pra discordar e eu estou aqui pra te educar.
Ah, tá. Com certeza.
Vamos lá. Pro ano que vem ainda nós temos...
Cinderela.
Cara, pior que eu vi isso que tem Cinderela mesmo.
Eu tava rodando aqui, veio Cinderela, veio pá.
Temos Quarteto Fantástico.
Opa, não, esse vai ficar pra depois. Pera, esse vai ficar pro final.
Esse é filmão. Esse eu tô ansioso, cara. Esse
Vingadores
eu vou assistir 2. Na estreia.
E também nem precisa comentar, né?
O Vingadores 2 é ano que vem?
Ano que vem, junto com o Homem-Formiga.
É junto?
Não, é junto.
Ano, é em maio.
Mesmo ano.
É em maio.
Um é em maio, o outro é em junho e o outro é em outubro.
Ah, não. Calma. Tô falando dos da Marvel. Da...
Então.
Homem-Formiga é da Marvel.
Não, é que ele falou 3 ali. Não vai sair 3. Então, filmes da Marvel o ano que vem. Ele falou um vai sair no começo do ano, um vai sair em maio e outro vai sair em junho. Não vai sair 3 filmes da Marvel.
Só dois. Então é maio.
São dois por ano.
É, não, então, não vai sair em junho. Provavelmente vai ser em maio, vai ser o Vingadores, que era o que tava.
Vingadores tá em maio.
E o Homem-Formiga vai sair em outubro. Não, em outubro. Outubro ou novembro, cara.
É, outubro, setembro. Não vai ser tão próximo do Star Wars, não. Vai ser lá pra outubro. Vai ser pra setembro, outubro, se eu não me engano.
Ó, nós temos. Mad Max ano que vem.
É ano que vem já o Mad Max?
É. Mad Max
e
ano que vem.
E aí, cara, como é que tá a expectativa?
Nenhuma. Cara, sério? A mesma do Robocop, cara.
Puta, cara, pior é que eu já tô na expectativa foda do Mad Max.
Vá assistir sem expectativas, um bom tributo. Cara. Às vezes pode te trazer coisas melhores.
Quero ter Charlize Theron, cara.
Quem que é que vai fazer o filme? É o...
É o Bane lá, é o que...
Não é o Tom Hardy, eu acho. Não é
o Tom Hardy. É, cara. Quase certeza que é o Tom Hardy, cara.
Vamos ver aqui. É o Tom Hardy.
É o Tom Hardy mesmo? Eu falei, mano. Cara, sem Tom Hardy, você tem Charlize Theron.
Tá, já começou a melhorar, meu...
Já começou bem, cara. Ô, e o diretor é o George Miller, que é o diretor do Mad Max.
Então tudo bem, vai.
Então, cara, pra mim é a mesma premissa do Prometheus. Se ele faz, ele quebra.
Pelo menos ele tem o direito, né?
Ele tem o direito.
Ninguém pode reclamar. Prometheus pode ter sido ruim, mas ninguém pode reclamar, porque foi o cara que... fez o Alien que
essa parte aí eu não sabia, então...
Sabe um outro filme que nós estamos esquecendo, cara? Que também
Jurassic World.
Vocês já viram o trailer?
Opa!
Já, claro.
Cara, eu vou te falar que, assim, foi um sonho realizado esse trailer.
Só que eu vou
esse
falar uma coisa.
Promete, mas eu acho eu que vai, não, não vai ser tudo isso.
Eu queria ver mais animatrônicos. Além de
vai ser só CG, né?
CG.
Puta, cara, eu não sei. O que eu gostei, sabe o que eu fiquei apaixonado? Eu vi o parque funcionando, cara. Eu sempre sonhei em
coisas. Isso é legal. Sensacional no aquele trailer,
parque.
Cara.
A hora que eu vi o parque funcionando, todo mundo tá falando do jacaré lá, cara. O jacaré pra mim é o menos relevante.
Eu também não liguei, não fiquei tão assim. Ai, meu Deus, o
jacaré. É legal.
Assim como eu vi uma galera reclamando aí do sabre de luz lá do filme, do trailer do Star Wars. Cara, pra mim, se ele apresentar um...
Não, cara, não tem o porquê.
É, aquele sabre de luz tá estranho, cara.
Aquele sabre de luz não tem nada a ver, cara.
Cara, tem sim, mano.
Ó, você sabe que, pelo ó, calma que eu tava aí, vendo, calma parece aí. Que no livro do Sith esse sabre de luz é explicado, hein?
Tudo bem, cara, mas sabe...
Você tem aquele livro do Sith assim, lá de adolescente, lá, como ser um Sith?
Não, eu não tenho, cara, mas eu tava vendo o comentário de quem tem.
Eu tava vendo, alguém comentou também que tem. Mas assim, cara, o problema sabe o que é desse filme, desse sabre? É. Do ponto de vista prático, ele não funciona.
Até aí o próprio sabre de luz normal, do ponto de vista prático, não funciona.
Funciona, também, não, cara, funciona. Enquanto arma, ele funciona. Foi o que me falaram ontem do sabre de luz com as laterais laser dele. Uma vacilada que o cara pega errado o sabre de luz, foi a mão do cara embora.
Ah, sim, tudo bem.
Porra, cara, é uma adereço que não tem sentido.
Mas, cara, até aí, o Luke Skywalker, a primeira vez que ele pega o sabre de luz na mão, ele aponta pro olho
ele
dele
olha.
E fica olhando pro fundo. Você pega a arma mais poderosa da galáxia. E aponta pro seu olho.
Não, cara, mas é
um adereço. Podia ter ido o cérebro dele ali.
Tá bom. Ó, vamos lá. Eu entendo por que o cara fez aquilo. Esteticamente, ele
produziu
uma espada medieval, certo?
Sim.
Exato.
Ok, na espada medieval, pra que servia aquele adereço? Não era pra ficar mais bonita a espada, hein?
Não, era pra se proteger.
Não, é mais ou menos. É pra hora que o cara perfurar.
Proteger a mão.
E escorrer esse sangue, o sangue escorre pro lado e a espada não escorrega da mão dele.
Isso.
Ali, de laser, não tem função nenhuma. O feixe é pequeno demais pra usar pra estocar ou pra qualquer coisa. E ao mesmo tempo, é perigoso demais pra ele usar como arma pra ele mesmo.
Guilherme, oi. É um filme que acontece há muito, muito tempo numa galáxia muito, muito distante.
Cara,
vai ver que as premissas utilizadas pela Terra medieval não sejam as mesmas premissas utilizadas pelos Jedi na Era Medieval.
Eu vou falar o seguinte, cara. Eu tô cagando exatamente pro fato do cessado de luz. Eu quero ver no filme se ele vai funcionar ou não. Então...
Eu tô, exato. Eu quero ver ele sendo utilizado. Ele vai ter que ser justificado no filme.
Cara, não tem. É um adereço.
Ah, vamos justificar ele.
Vamos prosseguir. Exterminador do Futuro 5.
Tô esperando, cara.
Tá, cara.
Eu expectativas. Que me desanimou a hora que eu vi agora quem é o diretor.
Quem é o diretor?
O Mac D.
Mac D?
O Avatar 2 vai ser ano que vem também?
Não.
Falar aí no Exterminador. O Avatar 2 vai ser quando? Porque quando lançou o primeiro Avatar, claro, vai ser uma trilogia. Do Exterminador? É quase David Cameron.
Ah, tá. Tudo bem.
O cérebro do Danilo funciona de outras formas, Guilherme. Não tenta entender.
Relação do Terminator 5 com o Avatar. Tudo bem, Terminator 2.
Ah, você tá falando de filme caça-níquel, velho. É a mesma coisa que você vê que...
É que nem a Cinderela.
Ah, não, já mudou. Quem vai dirigir agora é o Alan Taylor. Então já fica diferente. Não sei quem é Alan Taylor, então tá tudo bem.
Eu também tô cagando pra Alan Taylor.
Independence Day 2.
Olha,
cara, a expectativa.
Tem que ir sem expectativas,
não,
cara.
Não vai ter o Will Smith, cara.
Vai ter o Will Smith, parece, hein?
Vai ter sim, cara.
Eu ouvi dizer que não ia ter, cara.
Vai sim.
Cara, sabe que filme que vai ter aí agora?
Era do Gelo 5.
50 Tons de Cinzas.
Sério?
Vai ter
50 Tons de Cinzas.
O Era do Gelo.
Sim, tá previsto aqui.
O Era do Gelo vai ter. Tá previsto um 5.
Vai ter o filme dos Minions também.
Mas acho que não é pro ano que vem.
Nossa, cara.
Os Minions também. E o filme do Peter Pan. Cara, tudo caça
do Peter Pan.
Não, então,
outro?
O livro do Mogli, cara. O Mogli vai ter.
Livro do Jungle Book? Livro da Selva?
É, o livro da Selva.
Tá visando a
Homem-Formiga
tá pra mim. Uma cilada para Roger Rabbit 2.
Aonde você tá vendo isso?
Ah, cara, eu tenho meus contatos.
Ele é brother do Hollywood.
De Hollywood, é. Do Hollywood,
é,
né?
Brother. Do Hollywood.
Cara, vai ter The Man from Uncle.
Isso é Operação Big Hero, parece legal, mas eu acho que vai lançar...
Mas é desse ano.
É, ainda
é desse
vai ser
ano esse filme, esse já ano foi lançado. Ainda. Aqui no Brasil, aqui por conta de Jogos Vorazes, tudo que vai ser lançado
vai ser ano que
agora
vem.
No final de do ano.
Não, mas cara, já lançaram... tem o Wolverine.
Wolverine careca ainda, né?
É, com ele careca.
Então, cara, é esperar nada desse filme também, porque outra versão do Peter Pan, provavelmente eles vão fazer com foco em outro personagem. Se eu não me engano, esse Peter Pan vai ser o começo do Peter Pan, né? Tipo, quando o Pan vai pra ilha do...
Exato.
Aí, parece legal, cara.
De você criar uma para franquia.
Tudo. É, para que tudo, é justamente como o Hugh Jackman consegue o Hulk consegue o gancho.
Vai ter um remake esse ano pra outubro do ano que vem, né? De Férias Frustradas.
Agora eu gostei, hein?
Aí sim. Quem é que vai ser o comediante?
Cara, aqui não fala quem vai ser. Aqui não fala quem vai ser. Calma aí. Não, é o Chevy Chase que vai retornar o papel.
Ah, então o Chevy Chase morreu. O Chevy Chase não morreu, não.
Caramba, para de matar os caras.
Ele morreu, mano.
Morreu, mano.
Cara, eu tenho certeza que o Chevy Chase morreu.
Vai no Google, Chevy Chase.
Cara, ele morreu.
Vai no Google.
Cara, ele tá vivo.
Tá,
cara, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar com o quê, mano? Ele vai levar... Mano, eu quero nascer o Yuji Stoff.
Cara, ele tá um
cara
tiozinho
doidão.
Muito louco.
Tá parecendo o Bilbo.
Ai,
na hora
caraca.
De pegar o barco.
Putz. Pô, o Chevy, eu não lembro em que série que ele tava participando agora. Putz, como é que era?
Community.
Ah, Community. Era
Community.
Isso.
Community é muito bom, cara.
Era muito bom.
Agora já é uns 5 anos atrás, né?
Vai ter The Man from Uncle.
Não, mas o Community vai voltar em
2015, exatamente. Vai ter outro do Agente 66. Ninguém sabe o que era o Agente 66.
Não, eu sei quem que era o Agente 66, o que era o filme, né? Mas eu não sei se vai ser galhofa como o que teve do...
Cara, é galhofa. O Agente 66 é galhofa. Ele tinha um sapatofone.
Não, vai ser o Agente 86, seu maluco.
Então, teve o galhofão que foi
o Agente
86. Por isso que eu tô falando, quem que é a Agente 66?
É.
86, cara. Isso. Acabou de rebaixar o cara uns 20 mil.
Não, eu tô falando. 86. Não sei se vai ser... vai ser a Agente 662, vai?
Não.
86. Já teve o 2, cara. E já teve o 2.
Vai ser reboot da franquia, cara.
Reboot de novo?
Estranho,
cara. Mas vai ser série?
Aliás, eu percebi uma coisa essa semana.
O
quê? O 007 é um...
Vai voltar.
Nada, né,
vai
cara?
Voltar.
Não, ele é um porqueira. Ele é um porcaria.
Por quê?
Cara, ele não é só um zero à esquerda, ele é dois zeros à esquerda.
Nossa senhora, cara.
Vai, vai, ô Danilo, vai, sua oportunidade. Faz o barulho da bateria aí. Não, barulho
Carlos
da bateria.
Alberto, é o Carlos Alberto de Nobre.
Cadê o barulho da bateria?
Nossa.
Aí.
Carlos cara, Alberto te ligou, hein?
Vai ter o 007 ano que vem, cara.
Tá confirmado já?
Tá confirmado.
Quem que vai ser o ator? Volta o Daniel Craig,
Craig
né?
É o Craig.
Continuou o Craig. Eu tinha ouvido um boato de que ia ser o... aquele cara do Luther.
Esse último vai ser o Craig e o próximo já não é mais o Craig, cara.
Okay.
Ah, faço a menor ideia.
Cara, calma aí, deixa eu pegar aqui o...
Teremos
as minhas fontes aí, são outras fontes. Além das...
Idris Elba.
O Idris Elba.
Que quer ser.
Mas ele não é pra esse filme, não. Vai ser
pra um ator afrodescendente.
Nossa.
É pro outro ainda. E eu empolguei, cara, de ser o Idris Elba, porque eu falei, pô, vai dar uma...
diferenciada, né?
Vai dar uma diferenciada. Eu não tenho problema do cara ser negro, porque eu entendo, até fui com o Marcelo outro dia isso, eu entendo o James Bond como eu entendo esse filme da Marvel, cara. É uma história em quadrinho. Mudou o desenho, o cara desenhou de outro jeito e toca o pau.
Mas tem que seguir
o James Bond
história,
é uma coisa
cara.
Simples pra explicar. O James Bond, ele é uma alcunha dado a um agente secreto.
Não,
isso
cara,
caiu
é
no
nome
filme,
dele.
Cara. Isso caiu no último filme.
Ah, eu não assisti o último.
O Skyfall.
É,
antes até
falou isso, mas
falavam
eu não assisti.
Isso, mas agora não tem não, mais.
Até
como.
Falavam aqueles imbecis que assistiram o Cassino Royale.
Ó, vamos lá. Só pra gente concluir. Alguém tá ansioso pra ver Frankenstein com Harry Potter como Dr. Frankenstein?
Não, caguei, mas tem. É, ele vai ser o Frankenstein?
Ele vai ser o doutor.
Doutor.
Eu acho.
Nossa.
Cara, vê se tá confirmado. Ah, não, é pra 2016.
Missão Impossível 5.
Pô, cara, esse eu vou te falar que eu gosto.
Eu vou assistir, eu assisti todos até agora mesmo.
Missão Impossível é sempre um filme divertido pra você assistir.
É outro blockbuster pra você pegar e assistir.
Cara. É outro.
E a Lenda do Tesouro Perdido 3. Cara,
putz. Cara, eu também assisto.
Eu também
vou assistir.
A Lenda do Tesouro Perdido 3.
É com. Vai ser com o
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Cara, tem
Assassin's Creed. Só que não tá
confirmado.
Não, não tá confirmado aqui.
Não, não tá nada confirmado.
Se sair. aí é bacana, cara. Se sair é bacana.
Se sair, eu dou uma chance, cara.
Ó, vocês querem saber um lançamento bom?
Filme que nem a Ubisoft produz jogo, né? A cada 6 meses.
Bom, galera, então acho que depois da gente falar muita coisa nada a ver, a gente se despede por aqui. A gente deve ter falado muita besteira de filmes que vai sair ano que vem. É, as opiniões sobre os filmes desse ano são as nossas, e se vocês não gostaram, azar. Se quiserem, podem mandar aí e-mail.
Eu pensei que ia sair uma coisa mais forte, né?
Não, ele se policia. E depois ele coloca assim, aí.
Não tem mais, cara. Já faz 3 programas que eu não coloco mais isso.
É, porque a quantidade era muito grande, né? Fazer isso.
Parei com isso. Então, assim, bom resto de ano pra vocês aí. Bom final de ano pra vocês. E continuem com a gente aí no ano que vem.
Fiquem com Deus, um abraço. E se você é um cara que tá tentando descer pra praia no dia 31, você merece ficar preso na serra.
Opa, Guilherme, peraí, que agora você foi muito preconceituoso, cara. Como assim, fique com Deus? Se a pessoa tiver outro tipo de divindade em que ela acredita.
Cara, ainda é Deus.
Não, mas Deus presume-se que é o católico. Se ele acreditar
não, em... Não, calma aí, isso é um preconceito seu. Eu não me referia a nenhum.
Não, peraí. Essa briga deixa pra outro cast, cara. A gente faz o cast só de religião.
A gente faz um só de religião. Bom, eu quero mandar um beijo pra todo mundo e todo mundo que for da sua família. Sou mó engraçado.
E assim, alguém quer falar mais alguma coisa aí pra se despedir, galera?
Não, cara, eu acho que eu já deixei bem claro a minha posição quanto a pessoas que viajam no dia 31.
Eu vou deixar um abraço pra todo mundo que ouve e, pô, continuem ouvindo aí e dá uma alavancada no projeto Tio Rude aí.
Acabou?
Acabou.
Aí não escutei. Acabou?
Acabou!